Bora então continuar o nosso estudo aqui de 8.112. Caraca, quanta coisa a gente já viu já de 8.112. É uma lei extensa, uma lei bem grande. E é uma lei que, além de ser grande, ela cai de forma também bem detalhada. E agora eu quero trabalhar contigo um outro ponto também relevante. Não tá tipo no top 3 do 8.112, mas ele cai de forma esporádica, variando um pouquinho do concurso, da banca, sabe como funciona, né? Mas é sempre importante a gente estudar 100%, porque tem coisas que uma banca cobra mais, outra cobra menos, mas todas elas acabam cobrando. Então, ó, bundinha na cadeira e bora pra pirar, que a gente vai falar agora do direito de petição. Vamos comigo? Vamos lá, vem comigo. Quando a gente fala do direito de petição, Thales, o que é o direito de petição? Ó, o direito de petição são regrinhas que tratam da defesa de direitos e interesses legítimos do servidor. O servidor vai pedir alguma coisa. Ele quer requerer alguma coisa, fazer um requerimento, por exemplo. Quando a gente fala do direito de petição, por que que ele às vezes confunde um pouco o pessoal? Porque nós temos ali o requerimento, o pedido de reconsideração, o recurso, para quem é dirigido, por quem é encaminhado. Calma que eu vou te mostrar tudo, tá? Vem aqui comigo. Olha só. Primeira coisa que nós vamos analisar, ó, é essa aqui. Primeiro a gente vai colocar toda a parte teórica, tá? Depois o tio vai falar alguns exemplos para você. Vou fazer até desenhozinho para ficar fácil. Primeiro nós temos o requerimento. O requerimento é como servidor requer alguma coisa. Tá bom. O requerimento, você tem que saber o seguinte: para quem ele é dirigido e por quem ele é encaminhado. Cuidado para não confundir, que aqui vem pegadinha. O requerimento, ele é dirigido para a autoridade competente para decidir. Ué, meio óbvio, né? Você vai mandar o requerimento para a autoridade que decide. Para a autoridade competente para decidir. É como se fosse uma carta. E essa carta, o endereço dela é esse aqui, ó. É a autoridade que vai decidir. Mas não é você que leva essa carta. Essa carta, esse requerimento, ele é encaminhado por intermédio do chefe imediato do requerente. Você vai ver que ele fala que a autoridade a qual esteja imediatamente subordinado. Olha como funciona, é assim. Imagina que eu tenho um pedido para fazer o requerimento e é uma autoridade lá em cima que decide. Eu faço o requerimento, mas eu não vou pegar esse requerimento e eu levar para ele. Eu dou esse requerimento na mão do meu chefe, o meu chefe manda para ele. Meu chefe que encaminha para ele. Então, cuidado, que a banca pode falar para você por intermédio da chefia imediata ou por intermédio da autoridade a qual ele esteja imediatamente subordinado. É o chefe dele. Então, o servidor vai pedir? Não é ele que leva. Ele coloca o endereço, mas ele dá na mão do chefe, o chefe dele encaminha, ok? Ok, vamos lá para o próximo ponto, ó. Esse é o requerimento. Aí, imagina que o requerimento chegou lá e a autoridade falou assim: não. Opa, aí. Esse é o requerimento, tá? Aí, ele pode ser feito, ele pode fazer o chamado pedido de reconsideração. Olha o nome. Olha o nome. Pedido de reconsideração. Você vai pedir para a pessoa reconsiderar a decisão. Você vai pedir para ele reconsiderar a decisão. O pedido de reconsideração tem que ser feito para a própria autoridade, para a própria autoridade que expediu o ato ou que proferiu a primeira decisão. Ou que proferiu a primeira decisão. Olha como faz sentido, ó. Você vai pedir para a própria pessoa reconsiderar. Se é reconsiderar, é para quem proferiu a decisão, é para a mesma pessoa, beleza? Beleza. Só que tem um detalhe, hein? Então é assim, ó. Você pegou lá, você fez o teu pedido, né? Você mandou, deu na mão do chefe. O chefe levou para autoridade. Autoridade olhou, falou não. Você falou, ô, mano, reconsidera aí, cara, vê aí, quebra essa para nós e tal. Ele olhou, ele falou não. Ô, cara, não, aí chega. Aí chega. Por quê? Você pode pedir apenas uma vez para ele reconsiderar, né? Para ficar enchendo o saco também. Porque a 8.112 fala que o pedido de reconsideração, ele não pode ser renovado. Para ficar incomodando também a autoridade lá. Você pode pedir para ele reconsiderar uma vez só. Ó, ele não pode ser reconsiderado. É uma vez só, beleza? Beleza. Tem alguns prazinhos. Tem alguns prazinhos aqui acerca do requerimento do pedido de reconsideração. Vamos falar um pouquinho deles, que são prazos bem bobos, que é o seguinte, ó, então o prazo, ó, é para o requerimento e para o pedido de reconsideração. Tem um prazo para a autoridade despachar. Aí, caramba, um prazo para a autoridade despachar e um prazo para a autoridade proferir a decisão. Para a autoridade decidir. Prazinho bobo, tá? Pouco em prova, mas sabe como é, né? O examinador vai lá, olha, acha o prazo bonito, vem e pergunta. Tem um prazo de 5 dias para despachar e um prazo, que esse aqui é um pouco mais importante, de 30 dias para decidir, ok? O prazo para decidir acaba vindo um pouco mais em prova, mas sabe como é, né? Beleza. Então vamos lá. Tem o requerimento e tem o pedido de reconsideração. O requerimento, quando você pede alguma coisa, mas você não vai direto, você coloca o endereço certo, dá na mão do teu chefe encaminha. O pedido de reconsideração é para reconsiderar a autoridade que proferiu a decisão ou expediu o ato. Falou, oh, meu, vê de novo com calma aí e tal. Pode renovar? Não pode renovar. Não podemos confundir isso aí como recurso. É uma outra coisa. Ó, confia no tio, copia tudo que depois eu faço um esqueminha bonito, tá? Já estou esquematizando, né? Depois eu dou um exemplo, mas copia tudo aí. Vamos lá. Vamos agora falar aí do recurso, que é o próximo ponto. Ó, o recurso. O recurso funciona assim. Então, deixa eu colocar aqui em cima, para você se ligar aí, que agora nós vamos falar do recurso. Primeira regra acerca do recurso é o cabimento. Quando cabe o recurso, quando pode ser interposto o recurso aqui administrativo. Primeiro, é quando houver o indeferimento do pedido de reconsideração. É quando houver o indeferimento do pedido de reconsideração. A autoridade falou, não vou reconsiderar. Beleza? Aí você vai e recorre. E também cabe recurso das decisões proferidas em recursos que foram sucessivamente interpostos. Decisões sobre recursos. Parece esquisito, mas eu já te explico. Sucessivamente interpostos. É tipo assim, é o recurso do recurso. Você recorreu e tomou outro não. Você vai e recorre de novo. É recurso do recurso. Você recorreu, a autoridade falou não de novo, você recorre de novo. Você recorre de novo. Beleza? Beleza. Olha como funciona o recurso, ó. Olha só como é aqui a interposição do recurso. É bem parecido com uma regra que você já viu, uma regra que a gente já viu. Nós vamos analisar para quem ele é dirigido e como ele é encaminhado. Regrinhas que a gente já viu. A gente só vai adaptar agora. Olha como funciona, ó. O recurso, ele é dirigido para a autoridade superior àquela que proferiu a decisão. Para a autoridade superior daquela que decidiu. Sabe o cara que decidiu? Você recorre para o chefe dele. Faz sentido? Sim, total sentido. E ele é caminhado por quem? É tu que leva? Não. Ele é encaminhado por intermédio do chefe imediato. Lembra que você não vai ficar indo incomodar a autoridade, não. Você dá a mão no teu chefe encaminha, beleza? Beleza. Anota aí. Já vem um esqueminha para entender. Aqui é a parte técnica por enquanto. Prazos. Opa, aqui tem uns prazos importantes, ó. Prazinhos. É o prazo que nós temos para fazer o pedido de reconsideração. Então a autoridade decidiu. Aí você quer fazer o pedido de reconsideração. Qual que é o prazo que você tem? Ah, a autoridade decidiu. Aí você quer ajuizar o recurso, é que vai então interpor o recurso. Qual que é o prazo que você tem para fazer essa interposição? A 8.112 fala que o prazo então para interposição do recurso ou do pedido de reconsideração é de 30 dias. Fica de olho nesse prazinho. Ô professor, mas a lei 9.724 é outra lei. Aqui são regras específicas, tá? Não confunda uma coisa com a outra. O prazo para interpor é de 30 dias, beleza? E mais uma regrinha antes da gente partir aqui, por exemplozinho que eu falei que ia trabalhar com você. Ó, a regra é que o recurso não tem efeito suspensivo. É que quando o recurso é interposto, ele não tem efeito suspensivo. A autoridade, ela pode conceder o efeito suspensivo, mas a regra é que ele não tem. Beleza? Beleza. Copia. Copia que agora a gente vai entender isso aqui. Agora a gente vai trabalhar um exemplozinho para entender isso aqui de forma bem simples. Você vê que é fácil. Depois que você entendeu uma vez, a decoreba vem como se fosse mágica. Vamos lá, termina de copiar então, que eu vou só tomar um golinho d'água aqui. Enquanto você copia, a gente vai para o próximo. Beleza? Beleza, professor? Tá bom. Agora vamos entender um pouquinho. Eu vou jogar um exemplozinho, fazer um desenhinho e tal, para você entender o que está funcionando, que vai te ajudar bastante no decoreba, combinado? Vamos lá, vem comigo, olha só. Olha como funciona, ó. Aqui está o servidor, ó. Aqui está o servidor. Esse servidor aqui, ele quer fazer um pedido. Ele quer fazer um requerimento. Como ele faz? Ele vai então pegar aqui o requerimento dele, beleza? Não é ele que vai entregar para ninguém, não. Ele vai pegar esse requerimento aqui e vai entregar para o chefe dele. E vai entregar na mão do chefe dele. Então, o servidor, que é o cara que tem o interesse, ele vai entregar aqui na mão do chefe dele. Beleza. E aí, nós temos aqui a autoridade competente para decidir. Ó, aqui nós temos, ó, autoridade competente para decidir. Beleza? Aqui está a autoridade. Aqui, ó, tem uma outra autoridade mais foda ainda. Que é tipo, aqui é o chefinho, o chefe, e aqui tem o chefão pica das galáxias, beleza? Ó, aqui tem as autoridades, tá vendo? Ó, aqui é a autoridade 1, aqui é a autoridade 2, aqui é a autoridade 3. Quem está em cima, manda em quem está embaixo. Combinado? Combinado. Você já viu uma mijada descer, subir escada? Não sobe, ela só desce, né? Então, quem está em cima manda quem está embaixo, beleza? Olha como funciona. O servidor vem muito feliz, alegre, saltitante e faz aqui o seu requerimento. Ele dá o requerimento na mão do chefe e o chefe vai mandar o requerimento para a autoridade competente para decidir. Ó, o requerimento, ele é encaminhado. Ele é encaminhado por intermédio da chefia, sendo dirigido para a autoridade competente para decidir. É o que nós estudamos? Sim, querido professor, é o que nós estudamos. Então tá bom. É o que a gente viu. Olha só, é bem simples, né? Até aqui tá suave. O servidor faz o requerimento, dá na mão do chefe. O chefe encaminha para a autoridade competente para decidir. Então não confunda o dirigido com encaminhado. O dirigido é o endereço. Você põe o endereço daquela autoridade que vai decidir. Mas quem encaminha para você, o teu carteiro, quem vai levar para você é o teu chefe, beleza? Beleza. Aí, essa autoridade 1 falou assim: não. Beleza. Aí cabe o pedido de reconsideração. O pedido de reconsideração é para a própria autoridade que proferiu a decisão. Para ela mesma, para a própria autoridade que proferiu a decisão. Pode renovar o pedido de reconsideração? Não pode. E se ele falou não, o que que tu faz? Aí você pode recorrer. Aí você vai fazer o recurso, você vai dar o recurso na mão do teu chefe, e teu chefe manda para o chefe da primeira autoridade. Se o resultado for negativo, você recorre de novo. Você manda o recurso para o teu chefe, e o teu chefe encaminha ali o recurso para a autoridade superior. Então, aqui embaixo, ó, foi o requerimento. Foi o requerimento que você fez. Espera aí que saiu em cima da linha. Aqui embaixo, ó, é o requerimento. Você faz o requerimento, dá na mão do teu chefe vai aqui mandar o requerimento para a autoridade competente para, espera aí, para decidir. Se ele recusar, você pode pedir reconsideração, uma vez só. Aí não teve jeito. Aí você vem, você faz um recurso, dá esse recurso na mão do teu chefe e teu chefe manda para a autoridade superior daquela que proferiu a decisão. Tomou outro não na cara. Você faz outro recurso, você dá na mão do teu chefe, ele que vai encaminhar para você e ele manda para aquela autoridade superior a que proferiu a decisão. Cara, é muito simples depois que você entende. É muito simples. Você dirige o teu requerimento, o teu recurso para quem é competente para decidir. Só que você dirige para ele, quem encaminha é o teu chefe, beleza? E quando cabe o recurso? Do indeferimento do pedido de reconsideração ou dos recursos sucessivamente interpostos. Show de bola? Show de bola, só isso. Só que cuidado, hein, que em prova não vai vir um desenho desse, né? Isso aqui é para te ajudar a entender. Em prova vai vir dirigido, encaminhado. Aí a banca vai ficar trocando um com o outro. Beleza? Beleza, mas acabou não. Tem mais algumas regrinhas. Vem comigo. Dá um print aí, que tem mais algumas regrinhas para nós analisarmos aqui ainda acerca do direito de petição. E a gente encerra daí essa parte. Vamos lá. Algumas regrinhas para a gente fechar essa parte. Ó. Quando a gente fala do direito de petição, imagina que deu certo. Imagina que foi feito deferimento, que foi feito deferimento do recurso ou do pedido de reconsideração. Ou de revisão, a banca pode chamar também, tá? Tipo assim, você pediu e você ganhou. Ele falou: ah, então tá, beleza, concordo com você. Nesse caso, se houver o deferimento, foi deferido, tá? Você ganhou o que você queria. Foi deferido. Essa decisão ela retroage a data do ato impugnado. Ela retroage a data do ato impugnado. Beleza? Beleza. Essa decisão, ela retroage a data do ato impugnado, porque você ganhou o que você queria. Segundo ponto. A banca vai falar que não retroage, coisa idiota, tá? Segundo ponto aqui. A Lei 8.112 traz algumas regrinhas de prescrição. Prescrição do quê, professor? Prescrição do direito de requerer. Prescrição do direito de requerer. Você tem um prazo para requerer as coisas. E aqui a prescrição nós temos dois prazinhos. Primeiro, tem um prazinho de 5 anos. Esse prazinho de 5 anos é quando estivermos falando da demissão. Então, se foi demitido, você tem 5 anos aí para poder se insurgir. Da cassação e também de decisões de uma decisão que afete interesse patrimonial ou verbas decorrentes da relação de trabalho. Beleza? Beleza. Esse é o de 5 anos. E aí tem um prazinho agora de 120 dias. Um prazinho de 120 dias que é utilizado nos demais casos. Ó, não confunda com o seguinte, eu vou te falar, mas espera aí, deixa eu só terminar de escrever. Não confunda isso aqui com prazo prescricional da ação disciplinar. O prazo que a administração pública tem para promover a ação disciplinar, que é uma outra coisa, hein? Aqui é o prazo prescricional que o servidor tem para requerer, o prazo que ele tem para pedir as coisas. Combinado? Combinado. E para a gente fechar essa parte, esses prazos que nós estamos estudando aqui acerca do direito de petição são prazos fatais e improrrogáveis. Perdeu, já era. Perdeu o prazo, chora na cama porque é quente. Claro, né? Salvo força maior. Não é uma regra absoluta também. Ocorreu aí um motivo de força maior, pegou fogo na repartição, tal. Aí tudo bem, né? Poxa, aí claro que tem exceções também. Salvo força maior. Beleza. Então, salvo força maior, esses prazos são fatais e improrrogáveis. Caraca, Thales, quanta coisa, velho. Você tá louco, você tá bêbado. Não, tô falando que tá na lei. Não joga culpa em mim, não. Não fica com raiva de mim, não. Isso aí é a lei. Eu tô aqui uma mera vítima, assim como você. Só que eu sou uma vítima que já se salvou disso aí. Eu já passei em concurso. Agora eu sou uma vítima enquanto professor, né? Porque o atentado vai ser contra você, não contra mim, que eu já passei em concurso público. Eu sofro junto com você. Mas agora a gente é uma mera vítima. Então eu tô tentando te ajudar. É igual eu falei, é uma bomba. Eu não deixei embaixo da cadeira escondido, não. Eu tô te avisando, tô te mostrando. Inclusive, tô falando. Pula pro lado, joga essa bomba fora que ela vai explodir. E vamos desenrolar. E vai dar certo, não assusta não. Pega esses prazinhos, pega essas regrinhas, copia tudo, faz esqueminha, passa uma, passa duas, passa três, vai ficando familiarizado. A hora que cair em prova, aí você fica feliz, porque aí você vai ganhar um ponto que pouquíssimos concorrentes vão ganhar aí também, beleza? Então fechamos as regras aí acerca do direito de petição, dá uma olhadinha em tudo, fica tranquilo que aos poucos o conhecimento vem vindo e é assim que o concurso público funciona. É para os fortes, é para quem tromba com a parte difícil e não desanima. Quando você se deparar com algo que parece que é bastante coisa, que é difícil, que é tenso, fica feliz, sabe por quê? Você encontrou um ponto de ruptura, você encontrou algo no qual, um momento no qual os teus concorrentes vão começar a desanimar, eles vão esmorecer e você vai estar lá, ó, firme e forte. E é ali que você vai mostrar que você merece aquele cargo. Então, quanto pior for o negócio, melhor. Não é, mas é, entendeu? Mas é. Porque assim, é ruim que é ruim, mas é bom que é ruim, se é que faz sentido isso, porque enquanto seus concorrentes estão lá se afogando, você consegue se destacar. E é o que eu falei, tá? É a chamada fudeção isonômica. Tá todo mundo ferrado igual, velho, num troço desse aqui. É difícil para todo mundo. Aquele que consegue ali se destacar um pouquinho é o que vai sair na frente. Valeu? A gente continua então na próxima aula, que aí a gente tem algumas partes mais legais do 8.112. A parte mais trash a gente já deixou para trás. Valeu? Grande abraço, até a próxima aula.